Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova autorização do plantio de espécies nativas em áreas degradadas sem autorização de órgãos ambientais. Dia 19 de maio pode se tornar o Dia Nacional do Físico. Proposta já foi aprovada na Câmara. Adiamento de julgamento sobre marco temporal pode abrir brecha para perseguição de lideranças indígenas. E grupo de trabalho que estuda a adoção do semipresidencialismo já tem proposta sobre o tema. A Câmara aprovou o projeto que autoriza o plantio de espécies nativas em áreas degradadas sem autorização de órgãos ambientais. Saiba mais como são as regras com o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que acaba com a necessidade de autorização de órgãos ambientais para o plantio de espécies nativas como maneira de recuperar áreas degradadas. De acordo com a proposta, o produtor rural poderá recuperar a área com a utilização de todos os métodos, técnicas e práticas agronômicas ou florestais de recuperação disponíveis, desde que aplicadas para a finalidade de restauração da vegetação nativa. O produtor poderá até mesmo usar espécies não nativas em sistemas de agroflorestas, em que árvores são plantadas junto com hortaliças e até frutíferas, quando esses métodos forem autorizados para restauração, recomposição ou recuperação da vegetação nativa. Segundo o autor do projeto, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, o Brasil tem um passivo obrigatório de restauração de áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja, áreas que precisam ser reflorestadas, estimado em 21 milhões de hectares. E a meta estabelecida pelo país, quando aderiu ao Acordo de Paris contra o aquecimento global, é de restaurar 12 milhões de hectares até 2030. A relatora da proposta no plenário, deputada Aline Sleutis, do PROS do Paraná, destacou a importância da recuperação com vegetação nativa, principalmente na margem dos cursos d'água.
É necessário assegurar uma produção agrícola sustentável e proteger a vegetação que margeia os cursos d'água e, para tanto, é importante conservar parte da propriedade com vegetação nativa. A recuperação dessa vegetação contribui para a conservação dos recursos hídricos, o controle da erosão, a conservação da biodiversidade, a proteção de polinizadores das plantas agrícolas e predadoras de pragas nas plantações.
O projeto também autoriza a coleta de sementes em áreas protegidas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de acordo com o plano de manejo desses lugares. O projeto que dispensa a necessidade de autorização ambiental para o plantio de espécies nativas em áreas degradadas foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, não deveria sequer ser necessária a aprovação de uma lei para permitir isso.
A gente tem uma área degradada, a gente tem um proprietário da área que quer plantar espécie nativa e hoje ele precisa enfrentar uma burocracia estatal para recuperar uma área degradada. Esse é um projeto absolutamente necessário, mas que eu lamento o fato desse projeto precisar existir, porque é completo absurdo hoje alguém que quer fazer uma recuperação de uma área degradada precisar de autorização ambiental para tal.
O projeto que autoriza o produtor rural a plantar espécies nativas para recuperar áreas degradadas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O dia 19 de maio pode se tornar o Dia Nacional do Físico. É o que consta num projeto de lei aprovado pela Câmara. O repórter Marcelo Larcher nos conta por que esse dia foi escolhido.
No dia 19 de maio de 1905, o físico alemão Albert Einstein publicou a primeira parte de sua Teoria da Relatividade, conjunto de princípios que dominou a física moderna a partir de então e teve consequências práticas na vida da humanidade, que vão da bomba atômica e a exploração espacial até mesmo o funcionamento do GPS que todo mundo tem nos aparelhos celulares. A Teoria da Relatividade fala da relação do espaço com o tempo e é a base de todo o conhecimento científico atual sobre o universo e suas forças, como a gravidade, massa, energia e velocidade. E o Brasil faz parte dessa história. Em 1919, a observação de estrelas durante um eclipse solar feito em Sobral, no Ceará, forneceu a primeira comprovação da teoria da relatividade geral, quando foi possível ver que a gravidade do Sol desviava a luz de estrelas quando passava próxima a ele, o que seria impossível pelas teorias anteriores. Como maneira de comemorar a data e, ao mesmo tempo, incentivar os estudantes brasileiros a trilharem o caminho da ciência, o plenário da Câmara aprovou o projeto que institui o 19 de maio como Dia Nacional do Físico. O projeto foi apresentado pelo deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, inspirado na lei estadual aprovada em 2015 em São Paulo, que também considera 19 de maio dia do físico. Ao justificar a proposta, Daniel Almeida argumentou que a física faz parte de um conjunto interdisciplinar de conhecimentos fundamentais no mundo moderno, junto com as engenharias, a matemática e as ciências da computação e da saúde. Ele lembrou avanços e pesquisas de físicos brasileiros de renome, como César Lattes, Mário Schoenberg, Elisa Frota Pessoa e outros, nomes que podem servir de inspiração para os estudantes brasileiros, como disse a relatora da proposta, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre.
Que a instituição desta data não deve ser entendida apenas como uma homenagem aos físicos, mas uma lembrança e um incentivo para que os brasileiros e as brasileiras jovens possam se interessar pelas carreiras da área de exatas e pelas carreiras científicas de modo em geral. Num cenário de desvalorização da ciência, a criação de uma data comemorativa como esta se faz ainda mais necessária.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, contra o voto dos deputados do Novo, que não consideram projetos de datas comemorativas como prioridade nas votações da Câmara. O projeto que torna 19 de maio o Dia Nacional do Físico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Defensores alertam deputados de que o adiamento de julgamento sobre marco temporal abre brecha para perseguição de lideranças indígenas. A repórter Paula Bittar acompanhou a audiência.
O adiamento por parte do Supremo Tribunal Federal do julgamento a respeito da tese do marco temporal das terras indígenas abre brecha para o avanço de políticas públicas que fragilizam territórios e incentivam conflitos e perseguição de lideranças indígenas. A avaliação é de Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário. Ele participou de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que debateu os impactos da tese do marco temporal na vida dos povos indígenas no mesmo dia antes marcado para a retomada do julgamento pelo STF. O Supremo, no entanto, adiou a análise do caso, que agora não tem data marcada para ser avaliado pelos ministros. A tese do marco temporal prevê que só devam ser demarcadas as terras ocupadas pelos povos indígenas até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Para Cerqueira de Oliveira, o tema deveria ser tratado como prioridade pelo STF.
O adiamento desse julgamento nos coloca uma responsabilidade muito grande no sentido, inclusive, da proteção da vida, né, dos povos indígenas daqui por diante, porque não sabemos o que vai acontecer, né, até o final do ano. O governo trabalha já com a existência desse marco temporal e tem atuado efetivamente para fragilizar a proteção dos territórios e o usufruto exclusivo dos territórios indígenas no Brasil, incentivando o conflito, né, e a perseguição de lideranças.
Segundo Antônio Cerqueira de Oliveira, hoje muitos dos territórios são assediados por milícias armadas e narcogarimpeiros, que colocam as vidas dos povos em risco. Ele avalia que o adiamento da decisão por parte dos ministros também poderá incentivar o avanço de proposições legislativas para retirar direitos indígenas, como a que busca consolidar em lei a tese do marco temporal e a que trata de mineração em terras indígenas. A deputada Joênia Wapichana, que solicitou a audiência, lembrou que a decisão do Supremo de repercussão geral vai impactar a vida de todos os indígenas. O processo envolve o governo de Santa Catarina e indígenas do povo Xoclém, que reivindicam um território na região central do estado. Segundo Joênia Wapichana, a tese do marco temporal vem deixando muitos indígenas em estado de vulnerabilidade.
Esse argumento gerou uma série de proposições em relação ao direito da terra indígena, principalmente suspendendo a demarcação de terras indígenas, e tem sido utilizada pelo governo federal, inclusive, para travar o processo de demarcação das terras indígenas, deixando muitos povos vivendo situações de violências, ameaças, invasões territoriais e de extrema vulnerabilidade social e cultural.
Segundo Luiz Eloy Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o direito dos povos originários à terra independe da demarcação.
A terra indígena, ela não passa a existir com a demarcação. Ela já existe. O dever do Estado é apenas reconhecer administrativamente aquelas fronteiras. Tanto é que o efeito da portaria declaratória é declaratória e não constitutiva de direito. Isso o Supremo já falou em várias ocasiões.
Brasílio Priprachoclen, liderança indígena de Santa Catarina, declarou a intenção de continuar lutando.
Há 5 mil anos, os povos indígenas moram aqui. E as pessoas que chegaram agora, que são dono, matam as comunidades, matam as crianças, acaba com o nosso rio, acaba com nossos peixes, acaba com a nossa floresta. Temos certeza que vamos lutar dentro da legalidade, do respeito às pessoas. Nós, povos indígenas, vamos lutar. Temos 500 anos lutando, mas pode esperar que nós estamos preparados para 1000 anos.
Segundo a jurista Débora Duprá, ex-procuradora-geral da República, seria pouco razoável imaginar que uma Constituição que procura superar um projeto colonial permitisse que os povos originários ficassem numa situação de povos sem terra. Ela também lembrou que o Brasil é signatário de acordos e convenções internacionais na área de direitos humanos, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, cujo comitê de monitoramento estabelece que os países que não asseguram segurança territorial aos seus povos indígenas estão em situação de discriminação racial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Câmara criou um grupo de trabalho para analisar nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde. O GT busca uma solução para os tratamentos que ficaram sem atendimento das operadoras depois que o STJ decidiu que apenas as terapias indicadas em lista da ANS são de cobertura obrigatória. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar uma nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde. Desde que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras só estão obrigadas a cumprir as terapias incluídas em lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, diferentes deputados têm apresentado propostas para reverter os efeitos da decisão. A regra anterior previa que a lista da ANS apenas exemplificaria os tratamentos básicos, não limitando a cobertura dos planos. Com a decisão, ela passou a ser taxativa. Ao anunciar a criação do grupo em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que o grupo de trabalho vai se pautar pelo equilíbrio. Ele lembrou que antes da votação do STJ, houve uma reunião de deputados com representantes da ANS e com mães de pacientes em tratamento contínuo, que defendem a volta da lista exemplificativa.
A informação que nós temos é que a ANS já incluiu algumas situações no rol, né, para dar uma amenizada na situação, e nós vamos tocar na Câmara, sem nenhum tipo de protagonismo individual, mas do Parlamento, esse assunto com a sensibilidade de construir a melhor saída necessária para esse assunto, que é realmente muito importante, né? Fazendo um texto equilibrado, mas com atenção máxima a esse assunto, já que nas instâncias jurídicas não aconteceu.
O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, é um dos participantes do grupo.
Essa decisão do STJ é um absurdo. Dá aos planos de saúde um poder que nós nunca imaginávamos. A gente precisa, essa casa precisa, presidente, legislar sobre esse tema. São milhões de famílias, milhões de mães que aguardam pronunciamento dessas duas casas.
O rol da ANS é básico e não cobre, por exemplo, tratamentos com medicamentos aprovados recentemente, alguns tipos de quimioterapia oral e de radioterapia e cirurgias com técnicas de robótica. Com o rol taxativo, os planos ficam isentos da obrigação de bancar tratamentos assim. O grupo de trabalho criado na Câmara para analisar uma nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde vai ser coordenado pelo deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, e relatado pelo deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Especialistas apontam acesso à moradia como porta de entrada dos demais direitos da população de rua. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate sobre o tema na Câmara.
O acesso à moradia é condição central para a superação da série de violações de direitos a qual estão submetidas as populações de rua. Esse foi o principal consenso de especialistas reunidos pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados no âmbito da revisão periódica universal de recomendações internacionais feitas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Estimativas apontam que 222 mil brasileiros vivem nas ruas sem acesso a serviços básicos de saúde, educação, identificação civil e cidadania. O número ainda é baseado em dados de 2020, mas foi visivelmente ampliado durante a pandemia de Covid-19. O defensor público da União, Renan Sotomayor, destacou a centralidade do papel da moradia para a solução desses problemas.
Não pode se falar sobre superação da situação de rua sem falar sobre uma política séria e efetiva de moradia para as pessoas em situação de rua.
O representante do governo federal concordou. Carlos Ricardo Júnior é coordenador-geral de Direitos de Minorias Sociais e População em Situação de Risco do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e defendeu a inclusão desse tema na Política Nacional de Habitação. Ele argumenta que os atuais programas disponíveis beneficiam pessoas com renda até R$ 2.000, o que dificulta a inclusão da população de rua.
Apesar da ampliação do acesso a serviço, essas pessoas não saíram da situação de rua, porque faltou o acesso à moradia. Nós temos já uma metodologia que está sendo testada aqui no Brasil.
A nova metodologia citada é o Housing First, ou Moradia Primeiro, que não se baseia na residência como propriedade, mas como serviço para pessoas que não têm condições de pagar por ela. Segundo Carlos Ricardo Júnior, a metodologia já recebeu investimentos de R$ 10 milhões a partir de recursos do Ministério e de emendas parlamentares. Durante o debate, alguns palestrantes afirmaram que a estratégia de albergues, repúblicas, hotéis sociais e outras modalidades de caráter provisório não funcionam efetivamente. O presidente da Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão e integrante do Conselho Nacional de Justiça, Mário Henrique Nunes, defendeu a aprovação do projeto de lei que cria a Política Nacional para a População em Situação de Rua. O texto já passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e está em análise agora na Comissão de Seguridade Social. Organizador do debate, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, também quer a aprovação da proposta que proíbe o uso de técnicas de arquitetura hostil em espaços públicos. O texto já foi batizado de Lei Padre Júlio Lancelotti, em homenagem ao líder de ações humanitárias em São Paulo.
Cidade de São Paulo, que nos últimos 10 anos consta que houve um crescimento de 4 vezes da população em situação de rua. Famílias inteiras. Você percebe inclusive resquícios de utensílios, de mobília, de alguém que já teve uma casa algum dia. Tratamos de um grupo populacional que concentra talvez das principais violações de direitos humanos, porque atravessa esse grupo todas as demais violações, além evidentemente da negação de acesso a um teto, a uma moradia.
A mudança no perfil da população de rua também foi destacada por outros debatedores. Antes dominada por homens, agora as ruas também abrigam grande quantidade de mulheres e crianças. Defensor público no Distrito Federal, Ronan Figueiredo citou dado oficial sobre a população de rua da capital federal. São 71% de negros, 11% de indígenas e 17% de brancos. Ele ressaltou a importância de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que restringe as revistas pessoais feitas por policiais sem motivação fundamentada e objetiva. A intenção é impedir o chamado baculejo, ou seja, as revistas violentas tradicionalmente impostas aos moradores de rua. Líder do movimento de meninos e meninas de rua, Marquinhos Souza, reclamou de estigmas, excesso de visibilidade penal e de invisibilidade de direitos dessa população.
Não tem violação maior de direitos humanos do que a violação que trata da invisibilidade. E a América Latina, em especial o Brasil, entrou na luta de guerra às drogas, e isso teve um impacto no encarceramento em massa, especialmente no crescimento do encarceramento de mulheres, de pais também, bastante jovens, e como um reflexo de étnico-racial dessa política, é a invisibilidade do impacto que tem as crianças e adolescentes que tem o seu familiar encarcerado.
Os debatedores ainda manifestaram preocupação com o fim do prazo da decisão judicial que restringe remoções e despejos forçados durante a pandemia. A campanha Despejo Zero lembra que o prazo acaba em 30 de junho e existem 142 mil famílias ameaçadas de irem para a rua. São cerca de 570 mil pessoas, entre elas 97 mil crianças e 95 mil idosos. O deputado Orlando Silva espera que o Supremo Tribunal Federal prorrogue o prazo e defendeu a criação de comissão especial na Câmara para analisar com urgência o projeto de lei que disciplina os despejos após 30 de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que permite a comunicação de atos processuais por cartórios privados. O repórter Francisco Brandão tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite que a comunicação de atos de processos judiciais seja feita pelos cartórios que prestam serviço de registro de títulos e documentos. Com isso, as partes envolvidas no processo poderão escolher se as comunicações serão feitas pelo tribunal ou por cartórios particulares. Atualmente, a própria justiça tem de comunicar às partes sobre cada ato. Os deputados esperam que a proposta torne os processos mais rápidos e, ao mesmo tempo, desafogue a justiça. O relator da proposta, delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, culpa as comunicações processuais como os principais gargalos que tornam a justiça lenta.
Isso objetiva simplesmente dar maior celeridade aos atos processuais e esse relator tem o cuidado de esclarecer de público que esse projeto não tem o condão de prejudicar o direito de quem quer que seja, se não permitir que, a critério da parte, se possa se utilizar do serviço do registro de títulos e documentos.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, elogiou a proposta por oferecer uma alternativa ao consumidor para escapar da lentidão da justiça.
Ele dá uma alternativa para a parte, para o consumidor de um serviço judicial que tem um monopólio. Ou seja, o judiciário, ainda que lento, ainda que não atenda adequadamente, ainda que o consumidor, o jurisdicionado, ache que aquilo não é bom, não é conveniente, não gosta, não tem alternativa.
Gilson Marques também espera que a transferência das comunicações processuais para serviços de registro de títulos e documentos torne a justiça mais rápida.
Isso aqui vai ter um efeito muito mais positivo do que foi falado aqui, porque desafoga o cartório judicial. Quanto mais isso aqui for estimulado, menos trabalho vai ter o cartório judicial. Com menos trabalho o cartório judicial tendo, mais rápido aquele cartório judicial também vai fazer os atos administrativos lá no seu judiciário.
Aprovado em caráter conclusivo, a proposta que permite a comunicação de processos judiciais por cartórios particulares seguirá para o Senado, a não ser que haja recurso para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Coordenador de grupo de trabalho que estuda a adoção de um sistema semipresidencialista no país apresenta proposta sobre o tema. E quem informa é o repórter Silvério Rios.
A proposta do que seriam as atribuições e prerrogativas do presidente da República e do primeiro-ministro foi apresentada em audiência pública do grupo de trabalho criado para debater a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Semipresidencialismo é um sistema de governo em que o presidente, eleito diretamente pelo povo, compartilha o poder com um primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. De acordo com a proposta do coordenador do grupo, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, a chefia do Estado caberia ao presidente, que indica e nomeia o primeiro-ministro após aprovação do Congresso. O presidente também seria responsável por nomear ministros de Estado, chefiar a diplomacia, manter relações com outros países e comandar as Forças Armadas. Já o primeiro-ministro deve chefiar o governo com funções executivas e administrativas, como a elaboração de programas nacionais e de diretrizes orçamentárias, além da nomeação do presidente do Banco Central e do advogado-geral da União. Também seria função do primeiro-ministro indicar os demais ministros, criar e extinguir cargos públicos federais. Para o deputado Samuel Moreira, o sistema semipresidencialista é mais estável e favorece a negociação e o entendimento para a tomada de decisões.
Quando você coloca um primeiro-ministro, você coloca mais um agente no processo de decisão política. Você tem presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, e aí você coloca um primeiro-ministro, quer dizer, mais um para compor. Eu acho que a grande virtude desse processo está no entendimento. Porque é muito fácil também você tirar os agentes que decidem, né? Do ponto de vista político. É uma ditadura. Fecha o Senado, fecha o Congresso e tem um só que decide.
O ex-presidente da República, Michel Temer, que é advogado constitucionalista, demonstrou preocupação com as dificuldades que a proposta de semipresidencialismo pode ter para ser aprovada no Congresso, caso a escolha do primeiro-ministro seja feita apenas pela Câmara. Temer propõe que o primeiro-ministro seja aprovado por deputados e senadores conjuntamente.
Quem elege, ou quem aprova, melhor dizendo,
o primeiro-ministro, porque se for só a Câmara dos Deputados, você sabe, meu senhor, que vai haver dificuldade com o Senado. Eu ousaria propor que, para o efeito de aprovação do primeiro-ministro, o sistema fosse unicameral. Quer dizer, deputados e senadores votariam para a escolha do primeiro-ministro.
Professor emérito da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Consultivo do Grupo de Trabalho, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, também questionou o tempo previsto para que o presidente não possa dissolver a Câmara dos Deputados na hipótese de grave crise institucional. Para Manuel Gonçalves, o tempo de um ano após ou de um semestre antes do término da legislatura é muito longo.
Nós não podemos ficar, eventualmente, sem governo. No período durante um ano, no início do mandato, e seis meses no final do mandato, já que o apoio parlamentar é imprescindível para o funcionamento do governo.
Elival da Silva Ramos, doutor pela Universidade de São Paulo, elogiou o ponto da proposta que coloca o presidente como chefe das Forças Armadas. Segundo Elival, dessa forma evita-se que a história se repita com militares envolvidos em funções de governo, quando deveriam se restringir a funções de Estado.
Se olharmos a história do Brasil, é repleto de intervenções militares que decorrem, em boa parte, da não distinção entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Ou seja, os militares participando de projetos de governo e não de projetos de Estado. Então, acho que institucionalmente, muito bem assim.
O grupo de trabalho que estuda o semipresidencialismo tem 120 dias para concluir os trabalhos contados a partir de sua instalação, em 23 de março. O coordenador do GT, deputado Samuel Moreira, deve apresentar a proposta final até meados de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
O governo estima que a concessão de rodovias no Nordeste será concluída até o fim de 2023. A informação foi dada em audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O Ministério da Infraestrutura informou os deputados da Comissão de Viação e Transportes da Câmara que até o fim de 2023 deve estar concluída a concessão de rodovias federais do chamado Lote Nordeste, atualmente em estudo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O lote tem 2.471 quilômetros e abrange desde Feira de Santana, na Bahia, até Fortaleza, no Ceará. Neste total estarão incluídas as duplicações das BR-101 e 235 em Sergipe, objeto da audiência pública da comissão. O superintendente de concessão de infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Renan Brandão, disse que os trechos precisavam fazer parte de um projeto maior de concessão para que fossem viáveis.
A gente já tem, da nossa experiência, do nosso conhecimento aqui, que trechos muito curtos não suportam a concessão porque carregam um conjunto de custos fixos inerentes à estrutura de uma concessionária que precisam ser diluídos numa extensão maior para que a tarifa quilométrica seja socialmente aceita.
De acordo com Brandão, em geral, as concessões para iniciativa privada devem ter entre 300 e 800 quilômetros para serem atrativas. Stephanie Quebô, coordenador-geral de outorgas rodoviárias do Ministério da Infraestrutura, diz que os estudos devem passar por audiência pública em breve. Em seguida, passam por avaliação do Tribunal de Contas da União. Se aprovados, são lançados os editais para os leilões. O deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe, diz que os sergipanos esperam a duplicação da BR-101 há 28 anos. Segundo ele, existem trechos de 45 quilômetros que levam 2 horas para serem percorridos. Ele acredita que a população vai preferir pagar o pedágio a ter os custos atuais.
Mil vezes você pagar o pedágio, você tem uma condição de tráfego à altura da sociedade, porque com a estrada pavimentada, você economiza combustível, você economiza peça, você economiza pneus. Isso aí você consegue tirar, o cidadão consegue tirar, principalmente o tráfego de caminhões pesados.
Até agora, o governo concedeu 4,3 mil quilômetros da carteira estimada de 25 mil quilômetros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Bom dia para você e até segunda.
Câmara é notícia.